enfrentamento sobre essa questão da comunicação. Até porque a gente tem os canais, a gente tem aplicativos específicos que as famílias conseguem interagir com a própria escola, o telefone, e melhoraram esse desafio com a gente. Eu acho que esse foi o grande facilitador, não que tenha sido fácil, que está sendo fácil, mas a interação da família com a escola é saudável, é fluida, é fácil. Então, não tivemos essa percepção assim, ideal, de que isso ia ser uma grande barreira.
Eu queria até trazer um pouquinho a família um pouco também para o nosso debate, né? O nosso ouvinte trouxe um ponto importante. Você, Caio, enxerga que a retirada ou a não utilização dos estudantes, né, do celular pelos estudantes nas escolas, também deveria ter sido feita pelas famílias antes de qualquer ação, medida tomada pelo governo? Porque a família tem um impacto muito importante, né, gente?
Ah, com certeza tem. Ah, mas é aquele negócio, muitas famílias têm aquela coisa também de manda pra escola e lá é com eles,
lá,
né?
Lá se viram,
né? Pessoal, muita gente em casa esquece que a escola tá ali pra dar pro ensino, né? E esquece que educação é em casa. Muita gente confunde essas coisas, sim, né? Passa a responsabilidade de tudo pra escola.
É.
Mas com a lei vindo, faz todo mundo acordar para isso também. Né?
Como é que você enxerga isso, Caio? Esse papel da família antes e depois dessa medida do governo federal?
A questão do celular e a distração que ele causa e a busca por coibir o uso incontrolável ou sem limite do celular, ele já vem de algum tempo, né? As escolas já trabalham, já têm dificuldade com isso. E sim, a gente tinha dificuldade com a família em aceitar que existia uma sanção disciplinar, aceitar que existia, né, a necessidade do filho não fazer o uso, de não estar com o aparelho durante a aula. Essa resistência, sim, existia. Eu acho que a lei, como foi dito, né, ela vem para disciplinar as famílias, mas vem acompanhada de uma conscientização de saúde emocional, de saúde psicológica, que também ajudou. Eu acho que a lei ela só disciplinou, como tudo que a sociedade precisa. Eu acho que as leis estão aí para isso, para disciplinar. E no momento em que a escola começa a agir e a usar as sanções, enfim, as correções que precisam ser feitas, as famílias entenderam e passaram a ser parceiros. Que antes era isso. Quando eu retiro o celular, eu tinha um questionamento da família, por que eu retiro o celular? Hoje não, a família não questiona e compreende. Então a lei, a percepção da escola é que ela foi fundamental para disciplinar a sociedade, né? E para aqueles que, como foi dito aí, transferem para a escola, esses aí não podiam mais questionar, porque normalmente são os que mais questionam, aqueles que transferem, né?
Sim.
A gente tinha até comentado anteriormente aqui, diretor, sobre a questão das crianças, né? Os estudantes voltarem a brincar, a se relacionarem ali durante o intervalo, porque antes o telefone era realmente uma distração. Como é que funciona isso hoje em dia aí no colégio de vocês? Realmente eles estão se interagindo melhor?
Sim, assim, no ano passado a gente providenciou jogos de tabuleiro, mesas de ping-pong, fute-mesa, e a gente teve uma experiência interessante para mostrar a importância dessa reconexão entre eles. A gente tem na nossa comemoração da festa junina, nossa festa junina, a possibilidade das turmas de terceiro ano fazerem uma quadrilha para dançar quadrilha, né, mantendo a tradição.
Sim.
E até o ano passado a gente tinha muita dificuldade de fazer com que os alunos participassem. E esse ano eles tiveram um engajamento, uma participação muito grande. A gente teve várias unidades com figurino, contratação de coreógrafo, realmente tentando trazer excelência para o que estavam fazendo. E a gente discutindo internamente, acredita que tem a ver com essa reconexão, esse entendimento da vida real. O adolescente, ele não tem uma separação tão clara quanto a gente do que é virtual e do que é real. Vida virtual dele e a vida real para ele é uma coisa só. Normalmente é que a gente proporciona momentos de descompressão da vida virtual, ele passa a entender essa socialização, esse olho no olho, essa interação. ele descobre que existem muitas coisas que podem ser feitas para além do celular. Então, com toda certeza, os nossos intervalos hoje, a gente consegue ver os alunos brincando, como foi dito aí, com bola, conversando, batendo papo, criando a conexão, que eu acho que também foi uma das intenções da lei, para além do ganho pedagógico. E a escola tem esse papel de sociabilização também.
O diretor Caio trouxe alguns pontos bem interessantes que eu tenho até como preocupações, sabe? Essa nova geração que está chegando, ela é 100% digital.
Ela não tem essa separação que a gente ainda tem, né?
Ela não teve a vivência analógica e aí isso faz com que justamente, como o próprio diretor disse, unifique a vida deles como uma coisa só. A vida deles parece que está aqui dentro, né? Dentro da tela.
Aí para eles parece que está ceifando um pedaço da rotina, da vida deles, né? Mas não, é mostrar um outro lado, né?
E eu tenho muita preocupação em relação a isso, porque eu não sei como pode vir a ser, assim, a convivência das pessoas, de fato. A gente vai ter uma mudança comportamental muito drástica nos próximos anos, né? Uhum. Nessa geração, principalmente com o início dessa geração que está vindo. E eu tenho realmente algumas preocupações em relação a isso, sabe? Então, sei. Mas, enfim, essa preocupação que eu tenho, Caio, é uma preocupação que a escola, de modo geral, também tem?
Sim, temos. Só para trazer um pouco dessa mesma preocupação, antes da lei, um ano antes da lei, alguns pais procuravam a escola e diziam assim, olha, a escola tem que proibir, a escola tem que botar o armário, a escola tem que, né, reter o celular. Os pais já mais adiantados na discussão promoviam essa confronto com a escola. E uma das explicações que eu dava é que a gente tinha que tomar cuidado para não criar um universo paralelo no ambiente da escola em que só naquele momento ele não tinha contato com o celular e depois em casa ele tem. Então ele passa 4 horas, 5 horas da vida dele na escola, tudo bem, não tem celular. E as outras 19, 20 horas dele?
É verdade.
Como é que a família faz a gestão desse uso para que isso se estenda à tarde ou no contraturno? Então a gente tem, sim, um pouco dessa preocupação, porque senão é isso. Se o trabalho não for em parceria com a comunidade como um todo, para além dos muros da escola, entender que tem que ter um uso equilibrado, que não é expurgar a tecnologia, mas entender que tem que ter um uso equilibrado, tem que proporcionar essa desconexão entre vida real e vida virtual como se fosse uma coisa só, a gente com certeza vai enfrentar ainda maiores problemas no futuro, com toda certeza. Então é uma preocupação. E aí quando a lei veio, né, isso proporcionou para a gente ter um discurso mais contundente sobre a importância desse momento. Mas a gente percebe que ainda existe esse universo paralelo. As escolas estão têm uso, a escola vive essa desconexão, essa descompressão, mas bateu a hora da saída, o aluno ele já está de novo com o celular na mão, a gente vê na rua, a gente vê dentro de casa, as famílias que estão ali, ao invés de estar interagindo, estão um olhando para o celular do outro. Então não é uma coisa que vai ser fácil e precisa de constância, né, nesse trabalho. Só a lei por si só não vai resolver.
Sem sombra de dúvida, mas nesse pelo menos primeiro ano, né, dessa ação, já temos aí resultados bem positivos. A gente bateu um papo com o diretor-geral do Colégio Ideal, Caio Graco. Muito obrigado, viu, Caio, pela sua participação no bate-papo. Boa noite, até a próxima.
Eu agradeço. Boa noite a todos vocês e obrigado pela oportunidade.
Imagina. E no próximo bloco, a gente te conta que Lula e Jax Wagner ficaram cara a cara, face to face, olho no olho, dente por dente, na Bahia, após rusgas, diante da investigação do caso Master. E aí, como é que foi, hein? A gente te conta daqui a pouquinho. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1.
Chega de esperar pela segunda-feira. A partir de agora, o bicho pega de segunda a quinta. O Cornetada virou diário para passar o rodo em tudo que rolou no dia da Copa do Mundo. É hoje e todo dia, das 8 às 9 da noite. Sintonize na 104.1 FM e vem cornetar.
Rádio Metrópolis
104.1.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis.
Olá, assistente. Quero uma carreira de engenharia, onde a tecnologia e a inovação me façam crescer profissionalmente.
Analisando, o caminho é pelo Instituto Militar de Engenharia, IME. O Capitão Otranto, por exemplo, pode ser a sua inspiração. Formado no IME, ele foi finalista global no Open BIM Awards 2025.
Como sigo o caminho do Capitão Otranto?
Inscreva-se para o concurso do IME. Informações em eb.tumil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Rádio Metrópolis.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Bate-papo Metrópolis.
Volta, estamos de volta, 7:04 na Rádio Metrópolis 104.1 FM. Vambora.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
A gente já volta com... Não faz esse barulho, não, que eu dormi com esse som ontem na minha orelha. A gente vai com dica de trânsito com a Carol Levai. Como é que tá aí, Carol, nas vias do DF?
Uma excelente noite para você que tá curtindo o Bate-Papo Metrópolis. Trânsito intenso pela EPTG, pro motorista que deixa Epig e vai em direção a Taguatinga, também Cirilândia. A melhor escolha nesse momento é seguir pela estrutural. A reversa segue liberada e tem melhor fluidez. Já quem deixa o Lago Sul, sentido Paranoá, ainda enfrenta bastante retenção pela descida da barragem. Nesse caso, quem sai agora do trabalho no centro de Brasília pode seguir pela saída norte, passando pelo Lago Norte e Varjão e seguindo pela DF-005 para acessar a DF-015. Júlia Meij, novas experiências no Sal e Brasa. Todos os sábados aproveite o Festival do Sushi, com sabores incríveis e qualidade que você já conhece. Sal e Brasa, churrasco que une gerações. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Bom, é pelo 8220-1041. Se você for fora de Brasília, é só colocar o 61-61-98220-1041. Esse é o nosso MetroZap para você participar aqui com a gente do Bate-Papo Metrópolis. Vamos? Vamos bater um papo.
Bom. Patrick, boa noite. Aqui é Carlos. Sobre a questão da enquete aí e essa questão toda, eu acho muito infame a palavra tanto do Paulo também como a questão também do Flávio. O que que acontece? Na eleição passada, minha esposa votou, ela votou no Lula.
Sim.
E eu votei no Bolsonaro.
Sim.
Assim, a questão é que o homem manda na mulher. Não. Você pode fazer a campanha todinha, chega na hora da eleição lá que você vai votar, você vota e você não vai falar seu voto pra ninguém, entendeu? Assim, desde o tempo que começou a política, ela falou que ia votar no Lula. E eu falei que ia votar no Bolsonaro. Assim, a gente não discutiu e ficamos até hoje, entendeu? Assim, é cada cão individual. É uma palavra infame, porque como é que o cara fala assim, a mulher solteira, ela tem um voto que não é tipo competente. E a mulher casada, ou seja, se a mulher casada, ela depende do marido para fazer o voto. Cara, pegou muito mal, entendeu? Muito mal mesmo. Eu acho que tem que ter mais um pouco de respeito pelas mulheres, tanto casada como solteira.
Concordo plenamente.
Isso é a minha opinião.
Concordo também. É claro que existem aí as questões religiosas, que eu não vou entrar no mérito, tá, gente?
É melhor mesmo, porque eu não concordo.
Eu falo por mim e eu, particularmente, Patrícia Martin.
Mulher não tem que ser submissa concordo. A homem, de jeito nenhum,
exato, ninguém, por favor, né? Ninguém. Cada um tem a sua própria vida, individualidade é muito importante, e cada um tem que, né, saber o que é melhor pra si. Mas, de novo, existe a questão religiosa e a gente tem que respeitar. Caso seja a sua opinião, tá tudo certo. Vamos lá, mais um.
Boa noite aí, amigos da bancada.
Boa noite.
Ô, Patrick, eu comentei aí com um conhecido nosso aí que você ontem falou sobre o casamento do Quero Quero com o Pica-Pau.
Isso, falei no
E ele mandou um recado pra você aqui abaixo, ó.
Quem?
Vai queimar tua rosquinha de quando tu vem entender, porra!
Que isso? Manda rosca, Patrick.
Mas você sabe qual que é o cruzamento do Quero Quero com o Pica-Pau?
Eu nem imagino.
Não sabe? Ó, o JP disse, parece que sabe.
Eu só não vou dizer, porque eu vou deixar pro Thiago Gomit falar.
Quero pica, quero pau.
É
o cruzamento. É o cruzamento do quero pica, pau. Eu não tenho culpa disso, não, gente. Ué, vou fazer o quê?
Jesus,
meu Deus do céu, mais um.
Vamos lá. Boa noite, galera da Rádio Metrópolis.
Jadilson,
Santa Maria.
Ó, Jadilson.
Bom, a minha opinião é referente à proibição de celulares nas escolas. Isso já deveria ter sido feito há muito tempo.
É.
Concordo plenamente e ainda gostaria que estendesse, sabe pra onde? Para as academias. Deveria ser proibido o uso de celular na academia, que atrapalha o meu treino. Aí os Enzo, nada contra os Enzo, tem que malhar certo pra estimular a atividade física.
Mas
vai pra malhar, pra treinar, não pra ficar de rodinha no aparelho com o celular na mão, olhando rede social. Vou fazer uma campanha para implantar bloqueadores de sinal nas academias e nas escolas. Isso, valeu, galera.
Boa. Aliás,
cadê minha geleia, hein? Tô com saudade.
Rapaz, já deu fim de casamento lá com a Shakira e o Piquet. Existem alguns lugares que eu acho que o celular devia ser proibido mesmo.
É verdade, no trânsito principalmente.
Então, né? eu não vou nem dizer academia, porque academia é um local, né? Enfim, ele fez ali uma crítica, porque. Mas o trânsito, eu acho que poderia ser, não sei como, mas tinha que ter alguma coisa dentro do carro, você coloca.
É proibido, né?
Isso. Não, mas digo, né? Mas outro lugar também, gente. Nos plenários do Congresso Nacional.
Também.
Eu acho que esse negócio de ter celular ali, onde não tá prestando atenção em nada do que o outro amiguinho tá falando, independentemente se te interessa ou não, né? Eu não gosto de geometria, de álgebra, de física, de química. Eu gosto mais de humanas. Mas eu tava ali, eu ouvia e eu fazia provas.
Música, né? E ali no Congresso.
É uma música, eu não saco nada de química, só gosto de educação sexual, né? Uma música
que isso?
Antiga.
Não conheço a música, não. Olha que loucura.
Mas tem um negócio aí do Congresso que o Patrick falou. Que tem muito parlamentar lá que, além de não prestar atenção, tá ali só pra fazer corte, né?
Pelas redes. Exato.
Aí tá mais pensando, né, nisso, aí pede um espaço na tribuna, fala qualquer coisa lá pra fazer um corte e tudo mais. Isso tá ditando a vida de muita gente.
Aí pode ter gente perguntando, mas como é que ele vai saber das informações de momento? Bom, primeiro o notebook, né? Você pode levar o computador.
Tem 500 assessor pra isso.
E
também,
segundo lugar, tem uma equipe de assessoria atrás, né, desse cidadão, dessa cidadã, que pode ali dizer qualquer coisa que seja importante pra ele ali no pé do ouvido, ou pra ela no pé do ouvido. Então, gente,
exatamente.
Né, não tem essa, não. 8220,
deixa eu falar uma aqui que é mensagem de texto.
Manda.
Deixa eu ver quem foi que mandou aqui primeiro. Foi Niel. Diz assim: na minha época, bullying era feito com jornalzinho espalhado no colégio. Fez muitas mulheres e homens fortes. Hoje é que é esse mimimi.
Eu preciso entender dele ainda o que
eu acontece. Entendi o que ele quis dizer, mas bullying não é legal mesmo, não.
Exato. Eu até vi um conteúdo recente dizendo que, né, muita gente fala que nós somos fortes em relação, né, porque tem muito mimimi e tal, não sei o quê. Mas nós somos a geração com mais traumas que já teve, talvez na história da humanidade.
É.
Nós temos muitos traumas.
Mas calma. Por que tem muitos traumas? Porque agora as pessoas estão resolvendo os traumas, porque antigamente não se resolvia. Por exemplo.
Perfeito.
Calma. Vou chegar, vou adiantar.
Não, eu tô concordando já. Sim, continue.
Porque, por exemplo, antigamente tinha ali aquela senhorinha que trancava o portão, que tinha medo do marido chegar bêbado e espancá-la.
Sim.
Então isso era um trauma que não era resolvido.
Hoje essa situação é tratada.
Entendeu? É um exemplo.
Sim.
Rústico, talvez, mas é um exemplo.
Não, perfeito. O que eu quero dizer? O nome bullying, obviamente, deu-se um nome ao que já acontecia, né? É, e eu não acho que o bullying em si crie caráter. Tem gente que fala isso.
Não,
né?
Não, não, também não. Concordo com você.
Ou gente forte, pessoas fortes. É, eu acho que existem outras maneiras de se criar
não
pessoas.
Não é isso
fortes.
Que cria casca nas pessoas, igual o pessoal quer dizer, né? É saber lidar com conflitos. Isso se ensina o tempo inteiro, no dia a dia, né?
É, e acho que o mundo era outro também, né? Então, existem maneiras muito mais cruéis hoje em dia de se atingir alguém do que tinha antigamente.
Exatamente.
Né? Não, e outra,
se questão... você reparar, desculpa te cortar, Thiago, mas o exemplo que ele deu, um jornalzinho, né? Hoje em dia, muito provavelmente, não vai afetar tanta gente assim, porque...
Não vai ter nem tanto alcance.
Mas se você postar alguma coisa na rede social e mencionar aquela pessoa em tanta gente, aí, ó, olha a dimensão
aí
disso.
O estrago é bem maior.
É bem maior, né?
É, por outro lado, tem isso também, né? O cyberbullying hoje, a proporção é gigantesca. E o jeito que você tem para poder lidar com isso também é totalmente diferente, porque o alcance e o estrago é bem maior.
É mais profundo, né?
Mas voltando a falar sobre celular, sim, sabe onde mais não poderia ter?
Onde?
Tem na cadeia.
Ah, é verdade.
Inclusive, a polícia achou um celular escondido hoje na cela do ex-vereador Jairinho.
Ué, tava escondido também.
Ixi, Maria.
Tem hora que eu juro que tem uma vendinha
de celular, de chip lá. Que não é possível.
Não é possível, exatamente. Agora, como entra, é melhor não perguntar.
Não, como entra. E nem como sai.
Agora, só pra finalizar esse bloco, que você que já vamos pros... Finalmente.
Oxi! Que isso? Foi só preliminar.
Olha, tem gente aqui sentindo falta do Patolino, sabe?
Patolino, né?
Mensagem. Cadê o Patolino?
Tô perguntando aqui.
Daqui a pouco os ouvintes estão querendo saber cadê o Patolino. Faz o Patolino agora.
É que o Patolino. Não, o Patolino ele não tá aqui, o Patolino, gente.
Chama ele aí.
Não, é, porque
ele
o Patolino.
Tá ali na redação.
Ele tá usando calça de shopping hoje?
Deve estar. A gente já pergunta pra ele.
Tá ali na redação sentado com o Renner Lopes e o Rômulo.
Já ele chega.
Eu sou o Patrick. Patrick não usa short, né?
Calça de shopping.
É, exato. Mas é o Bob Esponja, né? Que usa. Mas enfim. 8220.
Calça quadrada.
8220-1041. Mande aí a sua participação. Vamos bater um papo.
Olha, gente, o Distrito Federal passa a contar agora com duas novas iniciativas voltadas à proteção e ao cuidado de mulheres e famílias. Boa. Foram assinados dois decretos que criam a rede de apoio às mães atípicas e também o Plano Distrital de Combate à Violência e Proteção à Mulher, com ações previstas até 2034. A nova rede vai integrar serviços de acolhimento, apoio psicossocial, orientação jurídica e incentivo à autonomia financeira para mães que cuidam de filhos com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento ou doenças raras. Também está prevista a implantação da Casa da Mãe Atípica. A governadora Celina Leão, ela explica como que essas medidas foram construídas e o que elas representam para as famílias.
Olha, a primeira política desse decreto das mães raras foi numa escuta com as próprias mães que colocaram problemas diários, desde transporte público que elas enfrentam, as crianças que elas deixam nas nossas escolas, o que elas poderiam melhorar, o que a gente poderia ampliar com o decreto. Foi construído por elas, né? E a gente hoje está assinando isso. A outra também é uma política de proteção, né? Um comitê de proteção, de combate à violência contra as mulheres, um comitê permanente, ele traz dados estruturados. Ele vai fazer essa medição. Há uma determinação à Secretaria de Saúde para cuidar, né, e fazermos aí um grande credenciamento de atendimento às nossas crianças TEAs. Então, nós estamos estruturando essas políticas. Mas cuidar das mães é algo que é fundamental. E elas sempre elas são o cuidado propriamente dito. Sempre fica sempre aquela pergunta: quem cuida de quem cuida, né? Então, a gente vai cuidar.
Olha, para a secretária da Mulher, Jaqueline Aguiar, os decretos representam uma mudança na forma de governar com foco em integração e continuidade de políticas públicas.
A pauta da mulher é uma pauta extremamente transversal. A gente não funciona sozinho. Nós precisamos da saúde, precisamos da educação, precisamos da habitação, precisamos do trabalho, precisamos de todo o governo do Distrito Federal juntos e unidos para que a gente possa efetivar as políticas públicas para a mulher. Então, quando a gente fala da necessidade de uma mãe atípica ter uma escola que a acolha, não só o seu filho, mas também a ela, é a gente proporcionar esse tipo de proteção e de acolhimento às mulheres do Distrito Federal.
Olha, o Plano Distrital de Combate à Violência contra a Mulher estabelece metas até 2034 com monitoramento contínuo, integração entre áreas do governo e criação de um comitê gestor permanente para acompanhar resultados e fortalecer a rede de proteção. Os dois decretos já estão em vigor e, segundo o governo, marcam uma nova fase das políticas públicas de proteção às mulheres e famílias aqui no Distrito Federal.
Tchau, eu fiquei sabendo que me chamaram por aqui.
Chegou!
Aí sim,
mas Patolino, eu vou falar um negócio. Eu só entro agora pra falar desse troço aqui. Que, meu Deus do céu, quem ganhou foi Nivaldo Maia. Nivaldo Maia, morador de Planaltina.
Tá falando de quê, Patolino?
Eu tô falando da Boizina, coisa da sua aí. Me chamaram aqui, agora deixa eu ficar aqui. Ele anotou o toque da Boizina e ganhou a promoção Tanque Cheio da Rádio Metrópole. É legal falar tanque cheio. É
bagou
muito legal.
O microfone todinho.
Rádio Metrópolis. Quem vai usar esse microfone depois de mim? Que muito bem. Parabéns, Nivaldo. Ganhou R$500 em dinheiro vivo pra encher o tanque do seu carro, rapaz. Você sabe que carro ele tem? Nem eu. Pra participar, é só anotar dois horários do toque da Boizina e mandar no Metrozap 8220-1041. E sábado tem mais um ganhador às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã é legal também. Fica ligado. Anota aí mais uma Boizina, rapaz. Assim, 7 horas e 18 minutos.
Vamos atualizar. Já foi embora lá. Ele saiu correndo. Vamos atualizar a Copa do Mundo. O mundo gira, viu, gente? O mundo gira.
Às vezes capota.
Porque a Bélgica empatou o jogo. Tava 2-0 Senegal. A Bélgica empatou nos últimos minutos, 2-2.
Gostaria de fazer um reforço aqui à geração belga, que eu falei desde o início do jornal.
É verdade. Agora estamos no primeiro tempo da prorrogação. Portanto, 2-2.
Senegal com psicológico lá embaixo, jogando mais meia hora.
Agora. Ao que tudo indica, teremos pênaltis aqui. Será que a gente vai narrar os pênaltis do bate-papo? 8220-1041. Participe aí no nosso bate-papo. Vamos que vamos. Continuar.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
E a gente continua com dicas de trânsito, sempre com ela, Carol Levai.
Patrick, tô chegando agora para encerrar o nosso giro de mobilidade. O ouvinte em Rádio Metrópolis que deixa L4 Sul, sentido Lago Sul, Jardim Botânico e também São Sebastião, não encontra dificuldades pelas três pontes. O Nishino Guimarães, Ponte das Garças e também Terceira Ponte tem boa fluidez. Subida da DF-027 já apresenta boa conexão com a DF-001. Já na subida da QI-23, o motorista ainda encontra um pouco de retenção, então é melhor evitar o trecho. Pela DF-463 e 473, o motorista não encontra dificuldades e consegue acessar São Sebastião com facilidade. Pé quente? Vai pro fogo de chão. Tem benefícios para reservas em grupo, em dias de jogo e troca de figurinhas em unidades participantes. E você ganha uma caipirinha a cada gol do Brasil.
E a gente? Lembram desse apelido que o professor Marco Antônio Villa deu pra ela, pistoleira do Brooklyn?
O quê?
Carla Zambelli.
Carla Zambelli.
Pois é, minha gente, olha só, a Justiça da Itália anulou a decisão que autorizava a extradição da ex-deputada Carla Zambelli pro Brasil no processo relacionado ao porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. A decisão foi hoje, a Corte Suprema de Cassação determinou que o caso volte para a Corte de Apelação de Roma para uma nova análise. O pedido de extradição foi feito pelo governo brasileiro após Carla Zambelli ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 5 anos e 3 meses de prisão por perseguir um jornalista com uma arma em São Paulo em 2022. A decisão italiana não revisa a condenação brasileira, apenas avalia os requisitos para a entrega da ex-deputada. O fato é que esse caso agora vai voltar a ser julgado e, obviamente, atrasa um tanto quanto a volta de Carla Zambelli aqui ao Brasil.
A gente fala
semana do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro.
Fala comigo.
Fala aí, pô. É, Romário anunciou que vai abrir mão do salário como parlamentar enquanto estiver na Copa do Mundo.
Já tô rico já, pô.
Em um ofício enviado ao Congresso Nacional, ele pediu que sejam tomadas medidas administrativas para que a remuneração não seja paga entre os dias 11 de junho e 19 de julho, período que inclui aí a abertura e o encerramento da Copa do Mundo. A decisão, gente, ocorre após dias de críticas nas redes sociais. Romário tem participado remotamente das sessões de forma semipresencial. Segundo ele, a justificativa para manter, né, essa participação é que ele daria aí direito, que daria direito ao salário dele, é para ele votar a PEC do fim da escala 6x1.
Tá nem sabendo ler, pô, tá sabendo ler não,
Pedro? Pois é, vamos ouvir o que que disse o Romário.
Bora aí.
Voluntariamente, abri mão do meu salário por todo o período que estarei acompanhando a Copa. Fiz isso através de um ofício à presidência do Senado. Não receberei salário desde o primeiro dia da Copa e o que for pago será devolvido aos cofres públicos. Presidente, teve gente querendo criar confusão sobre o meu posicionamento, então vou dizer mais uma vez, em alto e bom som, eu votarei pelo fim da escala 6x1. Tenho certeza que a maioria dos meus colegas tem o mesmo pensamento.
Tem o mesmo pensamento, Patrick, Thiago, JP?
Eu só vou dizer um negócio,
pô. Eu posso dizer um negócio pra você antes aí, Romário?
Que agonia de vocês falando assim.
O meu parceiro Eduardo Bolsonaro tá aí. Pô, me deixa aqui também, pô.
Sabe qual que é o grande lance que chama atenção nisso tudo? Que vocês talvez não saibam, o nosso ouvinte talvez não se lembre também. Romário tava afastado do Senado. Ele voltou em abril. Porque ele passou 6 meses fora. Ele tinha um acordo do PL para que o suplente assumisse ali a cadeira e etc. Ele voltou no final de abril. Em resumo, trabalhou 1 mês e foi para os Estados Unidos para a Copa.
Olha aí.
E coisa boa. Recebendo salário. Que é uma beleza, né?
Ai, gente.
Umas boate lá, você viu?
Rapaz. O baixinho é daqueles. Mas. Acho que se fosse, né, de bom senso...
E ele respondeu a sua pergunta anterior, né, pra onde vai o salário?
Pois é, pros cofres públicos, né, vai ser devolvido pro Senado Federal.
Mas a questão também que me preocupa, sabe o que que é?
É.
No final das contas, se arruma uma nota, faz ali um pedido de reembolso e o cara recebe salário de volta do mesmo jeito.
Ah, não é possível.
São outros 500 e outras maracutaias ninguém, então. Que se tem ali no Congresso.
Tava
mas
tão
que
feliz com o baixinho.
Tinha que ser fiscalizado também.
Complicado, viu, gente? Complicado.
Olha, o presidente Lula hoje cumpriu o primeiro ato público ao lado do amigo senador Jax Wagner.
E aí?
Esse foi o primeiro ato desde a operação da Polícia Federal relacionada às investigações do caso Master. Foi a inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte na cidade de Alagoinhas. Ao discursar no ato, Jax Wagner evitou falar sobre uma eventual crise.
Talvez por ter passado o que muitos brasileiros e brasileiras passaram, quando senta na cadeira de presidente, cada assinatura, cada decisão, eu imagino que passa um filme na cabeça do presidente Lula, dizendo: eu não posso deixar brasileiras e brasileiros passarem o que eu tive que passar na minha infância.
Pois é, nesse evento, Lula entregou veículos do Ministério da Saúde para o município de Alagoinhas e aproveitou para falar de relações positivas com os políticos do estado baiano.
Nem todo irmão é um amigo, mas todo amigo é um irmão. E essas pessoas, ao longo da vida, têm me ajudado a fazer o que eu faço, a ser o que eu sou.
Quem são essas pessoas?
Rapaz, essa fala é perigosa, né?
É perigosa, mas quem são essas pessoas no caso ali? Jax Wagner, Rui Costa, Otto Alencar, todos que são políticos do estado da Bahia e que são extremamente próximos ao presidente.
Mas é muito perigosa também essa frase, porque é isso, você dizer que deve muito a tal pessoa, que tal pessoa te ajudou a ser quem você é, etc. E essa pessoa está sendo acusada ou investigada, né, num caso tão grande como o Banco Master, eu não sei não, hein?
Eu fico preocupado também.
Pois é.
Bom,
Presidente, tinha a expectativa de que permanecesse na Bahia para comemorar o feriado de 2 de julho, que é quando o Estado baiano comemora a independência do Brasil, mas por recomendações médicas de não pegar sol, o presidente não vai ficar na Bahia. Mas aí ele resolveu o problema. Ele vai pro Ceará. Também, quase não tem sol,
não,
né?
Não tem sol? Fazer o quê? Ué.
Vai lá cumprir agendas no Ceará.
Aí é mole, rapaz. 8220041, valendo hoje kit café do sítio aqui no Bate-Papo Metrópolis. Mande aí a sua participação e vamos bater um papo.
Patrick, claro, ouvinte perguntando como faço pra ver o ranking aí no bolão dos corneteiros.
Aí você tem que ser o Patrick Samartino.
Amanhã.
É uma curiosidade aí da galera. Tá,
amanhã a gente lança o ranking parcial, ranking geral. Isso, parcial.
Boa, boa.
Já tivemos o ranking e vencedor da primeira fase do bolão, mas amanhã. Já mandei, inclusive, para a nossa Júlia Torres Silas, quem cuida das nossas redes sociais. Olha lá no arroba Rádio Metrópolis, você vai ter o ranking parcial para você acompanhar, pelo menos do top 10, tá? A gente não vai colocar porque são centenas de pessoas. Mas ali no top 10 a gente vai anunciar qual é o top 10 e aí você vai ver se está no top 10 ou não. Aos poucos a gente vai aumentando.
Eita,
porque a gente tem um caminho até a final, hein? Tem oitavas, tem quartas, tem semis. Então até a final a gente pode até aumentar para top 20, mas assim, top, não dá pra ter top, né, 300, né, top, não dá, não dá. Foi muita
até
gente.
Até porque aparecer no top 200 é passar vergonha, né?
Mas é legal você saber em que posição você tá pra, né,
me conta em off.
E galgando.
Não bota minha posição lá, não.
Você tá em, bom, é isso. Amanhã no nosso Instagram.
Fala, Metrópolis! Fala de APP, um abraço a toda a bancada aí, que Deus abençoe.
Grande
essa
abraço.
Quarta-feira de vocês.
Amém.
Rapaz, sobre a nossa educação aí, eu sei que meu tempo vai ser um pouco longo aí. Fui dono de escolinha, creche infantil de 0 a 5 anos.
Boa.
Ali no Guará. E o nome da minha escola, se você quiser no Facebook, eu acho que ainda existe ainda, que eu nunca tirei. Chama Escolinha Reino Infantil. Tinha um carinho muito grande por todas as crianças. E uma coisa que eu exigia dos meus colaboradores, professores, né, e monitores, era que minhas crianças, quando chegassem aos 5 anos, eles possam sair já aprendendo a ler. E todas as crianças minhas que chegaram à escola, chegaram à idade de 5 anos, para 5 e pouquinho, todos eles saíram da minha escola lendo.
Boa.
Eu exigia muito isso dos professores que educavam, tá? Isso é que é importante, vai da educação, vai do professor, do incentivo da direção, o que que eles querem, o que que eles possam ajudar. Então, vocês quiseram procurar, tem lá. Meus alunozinhos amavam demais, muita saudade, mas na pandemia quebrei e hoje eu tô no motorista de aplicativo, tá bom? Um abraço pra vocês aí. Educação tem jeito, é só querer.
É isso, é verdade. Obrigado pela iniciativa, pela participação aqui. Gente, educação é tudo. Eu acho que educação é à frente, na minha opinião, à frente da saúde.
É o primário.
Para mim, é educação em primeiro lugar. 8220-1041, já, mais ouvintes aqui no Bate-Papo Metrópolis.
Deixa eu te atrapalhar antes de
Acabou
de sair a decisão da Procuradoria-Geral da República se manifestando em um parecer a favor da manutenção do ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, tá? Não vai voltar pra cadeia, por enquanto, por conta daquele relatório da Polícia Civil que indiciou o transportador da arma, né, e não o ex-presidente. A PGR vê que não há risco de Bolsonaro ser mantido, então, na prisão domiciliar, exatamente por conta das doenças, problemas de saúde e etc. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes deve tomar uma decisão ainda na noite de hoje sobre a manutenção dessa prisão.
Só complementando, JP, que Gonê ressaltou que a condição atual de Bolsonaro é incompatível com a posse de arma de fogo, que pressupõe, entre outros requisitos, a comprovação de idoneidade com a apresentação de certidões negativas de não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal.
É isso. E no próximo bloco, em meio à pressão aí de centrais sindicais, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, defende redução da jornada 6x1 sem transição. A gente vai saber um pouco mais no próximo bloco, não sai daí não. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Tudo dá tudo!
Bom dia, Lucão! Bom dia, Cerrado!
Bom dia!
Bom dia, Lucão!
Dicas de trânsito.
Passando aqui pela IPTG, sentido Taguatinga, centro.
Aqui só 104,1, meu brother.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Todo mundo aqui.
Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta, 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero. Os Minions invadiram a Cine System. Os fãs dessas criaturinhas amarelas mais divertidas do cinema já podem garantir o balde exclusivo dos Minions na Cine System. Um item especial para colecionar e entrar no clima das aventuras cheias de confusão, risadas e muita diversão. Consulte a disponibilidade do cinema e prepare-se para curtir essa experiência ao lado dos Minions. Cine System, cinema além do filme, no Casa Parque. Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis. Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe uma estação de recarga por perto. Com a Canaan Energy, você conta com mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Na Rádio Metrópolis. Bate-papo Metrópolis.
7:34, a gente tá de volta ao nosso, ao meu, ao seu, ao nosso bate-papo. Olha, 8220041, esse é o nosso Metrozap para você participar do nosso programa, viu? E aí você pode falar sobre qualquer coisa que a gente traz aqui, né, no nosso bate-papo. Então, assim, fica muito à vontade, a gente adora receber a sua participação. Pode ser em texto, pode ser em áudio. Se for em áudio, né, 30 segundinhos é suficiente para você dar sua opinião, né, não estender muito, que é isso, né, gente? A gente tá aqui ao vivo e a gente quer que todo mundo participe. Fechado? 8220041. Então, vamos lá, vamos bater um papo.
Fala, boa noite, Patrick, boa noite, Thiago, boa noite, JP, Janaína e a maravilhosa Mini Stone.
Olá.
Um forte abraço a todos vocês, Fernando Valparaíso.
Valeu, Fernando.
Sobre essa questão aí do nosso querido senador Romário, que eu já até comentei de manhã mais cedo.
Fala aí, pô.
No programa dos Cabeças. É o seguinte, cara, um problema não é o Romário ir pra Copa, né, e querer deixar o dinheiro lá nos cofres públicos lá e tudo mais. O problema mais é a questão que ele é relator, né? Da CPI das Bets, um dos relatores. Como é que o cara vai votar na CPI da Bet? Como é que o cara vai, né, tá à frente daquilo dali, sendo que ele tá no canal que tá sendo acusado de questão de Bets, né? Será que o salário que tá recebendo lá na Copa é o salário das Bets também?
Com toda
essa
certeza.
Essa questão aí. E aí, como é que fica?
Com toda certeza. E, gente, é um conflito de interesse, assim, muito, muito grande. Muito grande. Tem vários vieses aí que a gente pode pegar para que o Romário, né, ou qualquer outro parlamentar, né? Não faça o que o Romário está fazendo. Infelizmente, ele como senador, ele como pessoa pública, ele como pessoa representante do povo, né? Por assim dizer, estar lá sendo pago para isso com dinheiro público já é um complicador, mas ainda por ele estar numa emissora que, de fato, o Ministério Público está aí, né? Recebeu várias críticas em relação às bets e ele ser relatado. Gente, é muita coisa, tá? É muita coisa. Vamos lá, mais um.
Fala, galera da Metrópole. Baia Norte. Rapaz, você falou assim que teve um encontro lá de Lula com o Jax Wagner. É. Lula deve estar bravo, velho, com o Jax Wagner. Pô, velho, tu roubou lá e não dividiu comigo. Tu é moleque, deve estar chamando ele de moleque até agora.
Ai, ai, ai. Pode ser, pode não ser. 8220041, mais um.
Boa noite, companheiro da Rádio Metrópole.
Ih, o Lula foi atropelar, gente.
Eu não sei o que é pior. Se é o Romário falar que tu vai devolver o salário depois do povo meter o pau nele. Quer dizer, meter o pau nele não, que o baixinho é arretado. Ou não sei se é eu que não vou pra Bahia por causa do sol que é muito quente e decidi ir pro Ceará pra ver se eu fico porrado logo de vez.
Polêmica. Ai, vou te falar, viu, nossos ouvintes. Obrigado pela sua participação. 8220-1041. Vamos só dar uma justificativa, né? Por que que a gente não tá fazendo hoje o Parceiro 5 Estrelas, tá? Foi um sucesso, a gente sabe disso. Tivemos aí até notícias e relatos de diversos motoristas de aplicativo aqui embaixo do prédio, esperando pela promoção, querendo ganhar o tanque, né? O voucher de R$200 do posto da 214 Sul. Fiquem tranquilos, porque ele vai continuar. O Parceiro 5 Estrelas vai continuar. Só não será mais no bate-papo. Vai ser em outro programa da casa, aqui da Rádio Metrópolis. Então, fiquem muito tranquilos.
Ninguém vai me pegar mais, né, o Thiago?
Não, graças a Deus, não.
Mas você não deu?
Não, mas é que tem que rodar, tem que mudar os horários, gente. Os últimos, a fila de gente que tava aqui embaixo. Vocês não viram a última, você tá doido.
Inclusive, já teve até briga, né?
Teve. Briga ao vivo, aqui, aqui embaixo, né? Então, é isso, tá, gente? A gente vai continuar, a gente, Rádio Metrópolis, vai continuar com a promoção. A gente só vai agora fazer aquela coisinha com outros programas também, né? Aquele revezamento.
Rodízio, bacana. Né?
Rodízio, bacana. Obrigado pela palavra, Miristone. Só pra gente dar uma atualização aqui.
Dá uma atualização.
Na Copa do Mundo. No último minuto da prorrogação, gente, no último minuto mesmo.
Literalmente.
O árbitro está marcando, vamos ver, pênalti para a Bélgica.
Pênalti
para
Senegal. Conseguiu me irritar hoje, viu? Rapaz, 2-0.
É a chance do goleiro de Senegal se redimir, porque ele falhou no segundo gol da Bélgica, hein? Ele falhou no segundo gol da Bélgica. Vamos ver se a gente consegue daqui a pouquinho, né, fazer essa narração desse gol aí. Mas 8220-1041, vamos voltar às notícias jornalísticas.
Olha, gente, a Polícia Civil aqui do DF desarticulou um grupo criminoso que aplicava o chamado golpe da falsa namorada, com o uso de ameaças atribuídas a facções criminosas que aplicava golpes às vítimas aqui do Riacho Fundo e outras partes do Distrito Federal. Eita. Essa ação foi deflagrada pela 29ª Delegacia de Polícia na Operação Troia, com alvos lá em Pernambuco. O delegado Théo Marzal conta que o esquema tinha divisão de tarefas e também envolvia presos que atuavam dentro do sistema prisional.
O golpe consistia em criar perfis falsos na internet em sites de relacionamento e, após conseguir o contato das vítimas, um terceiro interlocutor de dentro do presídio exigia valores passando por faccionado. Ele exigia que se fizesse transferências, pois, caso contrário, iria executar a família da vítima. Após as vítimas fazerem as transferências dos valores para as contas laranjas do grupo, o grupo promovia um saque através de um núcleo financeiro externo à prisão e contava com o apoio de 3 mulheres que lavavam o dinheiro produto do crime. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão no estado de Pernambuco, incluindo 3 cidades e 2 mandados na cela do presídio de Iguaraçu, pela prática dos crimes de extorsão cibernética, associação criminosa e lavagem de capitais. Os criminosos responderão por pena de até 20 anos de prisão.
Olha, celulares, computadores e mídias digitais foram apreendidos aí e vão ser periciados. Essa operação contou com o apoio da Polícia Civil lá de Pernambuco e segue agora na análise do material que foi apreendido para identificar novas vítimas e outros envolvidos nesse esquema criminoso.
E olha, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou nesta quarta-feira 2 brasileiros, 3... A gente tá rindo aqui, porque eu não sei quem colocou aí pra Janaína ler. Aí ela tá aqui, não.
Sabe qual é o problema? Tá, é porque vai acontecer o pênalti agora.
Não. Enquanto isso, a gente dá a notícia, gente. Pelo amor de Deus. Então, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou hoje 2 brasileiros, 3 empresas brasileiras e 1 empresa portuguesa por suposta participação em uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao primeiro comando da capital, o PCC, né? A medida coloca os envolvidos na lista de sanções financeiras dos Estados Unidos, com bloqueio de bens e ativos que estejam sob jurisdição americana e restrição para a realização de negócios com empresas e cidadãos dos Estados Unidos. Então a gente está vendo aí uma, cada vez mais um avanço.
Então, né, em relação àquela sanção que eles
anunciaram. A essa sanção, né, do PCC, do Comando Vermelho, como terroristas internacionais. E vai acontecer, hein, gente? Ó, pênalti, hein? É pênalti, hein? Vamos narrar? Tielemans correu, bateu!
Nossa, bateu com nojo, hein?
A bola da Bélgica! Gostou?
Caraca, que pulmãozinho, hein?
Pulmãozinho bom, hein?
Gostei,
parou de fumar, tem sempre, hein?
Tô triste pelo Senegal.
Não, eu também.
Não, mas mereceu. Pelo amor de Deus, ganhando de 2-0, toma 2 gols em 3 minutos, deixa pra ir pra prorrogação e comete um pênalti.
Futebol, eu falei pra vocês, a geração belga ia decolar, gente.
Portanto, Bélgica 3, Senegal 2.
Só vai dar a saída e vai acabar, né? Já tá nos acréscimos da prorrogação.
E aí, a gente, ao que tudo indica, a gente dá a informação daqui a pouco, mas a Bélgica classificada para a Zuí.
Bateu.
Tavas de final lá no ângulo.
Ficou muito feliz com esse resultado, eu pude perceber isso, viu?
Foi, né?
Pois é, mas ó, pessoas negras foram vítimas em 71% das mortes pela polícia em 2025. Isso é o que diz um estudo que a Josi Silva traz os detalhes pra gente.
Pessoas negras foram 86% das vítimas de mortes provocadas por policiais em pelo menos 9 estados brasileiros ao longo de 2025. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Rede de Observatórios da Segurança. O estudo Pele Alvo, Entre Racismo e Letalidade, o Amanhã, analisou dados do Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os estados analisados, o Amazonas registrou os piores números. Foram 43 mortes decorrentes de intervenção policial só no ano passado. Pessoas negras representam 96% das vítimas, a maior proporção entre todos os estados monitorados. O advogado Lucas Monteiro, especialista em direitos humanos, acredita que o racismo estrutural continua sendo um fator determinante na letalidade policial.
De fato, nós temos uma seletividade penal. Os dados do relatório da Pele Alvo diz que 86,3% dos mortos negros pela polícia revelam que a jurisprudência já documentou esse racismo estrutural nas forças de segurança. O Supremo, em 2020, percebeu essa realidade existente nas forças policiais, que segue um padrão sistemático de discriminação. O Fachin, inclusive, destacou: essa seletividade penal não é acidental, ela é estrutural. E a Constituição, no artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei. Não existe aqui acepção de cor.
Ao todo, foram contabilizadas 4.330 mortes por intervenção policial nos 9 estados, um aumento de 6,4% em relação a 2024. O estudo também revela que a maioria das vítimas é formada por homens, jovens e negros, além de registrar crescimento no número de crianças e adolescentes mortos em ações policiais. O advogado indica ainda maneiras para tentar reduzir esses números.
A gente precisa de um banco de dados nacional público, com nome, corporação, circunstância da morte, para se averiguar. E não sofrerá um efeito dominó. Acontece aqui, não se procura, não se investiga. Então precisa de treinamento melhor, uma adequação melhor, com mais técnicas de contenção, sem necessariamente levar à morte e terror nas comunidades. E também uma responsabilidade penal efetiva.
Ainda de acordo com a pesquisa, o único estado monitorado com redução nos índices foi o Piauí, onde foi criada a Superintendência de Promoção da Igualdade Racial e adotados protocolos antirracistas na Polícia Militar do Estado. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Patrick, antes da gente falar dessa nota aí que está prevista no Espelho, a gente vai trazer outra notícia aqui, porque a gente estava até comentando no intervalo que é um pouco absurda. O Itaú, ela fez notificação extrajudicial ao Metrópolis para tentar barrar matérias sobre cobranças irregulares.
Rapaz, isso tem um nome, né?
Pode
ir. Censura.
Pois é. A imprensa quer dar notícia e não pode, né? Bom, o Banco Itaú enviou uma notificação extrajudicial ao Metrópolis na tarde de hoje com o objetivo de barrar matérias sobre cobranças irregulares e clientes feitos pela instituição financeira. O Metrópolis publicou uma série de reportagens sobre o caso. No documento direcionado ao portal, o Itaú insinua que os bens intencionados, descontos ocorridos por 14 anos nas contas de milhões de clientes, deveram ser esquecimento de correntistas sobre terem contratos seguros e outros serviços.
Ou seja,
se defendendo.
Eles colocaram a culpa nos clientes.
Sim, entendi. Colocando a culpa no cliente, se defendendo e pedindo que não divulgue. Como assim?
É complicado, hein? Complicado. Eita, nós. E olha, o Supremo Tribunal Federal definiu que o salário base de juízes e promotores deve respeitar o teto do funcionamento público atualmente fixado em cerca de R$46 mil. Tá bom, né? R$46 mil.
Bom demais, caramba.
É, bacana. A corte também liberou o acúmulo de verbas consideradas de natureza semelhante à remuneração, o que pode elevar os rendimentos finais das categorias. São os penduricalhos?
Penduricalhos.
Entendi.
Isso mesmo.
Então, liberou.
Liberou, entendi. Ah, geral não, com restrições.
Com restrições. A decisão ocorre em meio a discussões sobre os limites do teto constitucional e o pagamento de benefícios adicionais no serviço público. O entendimento do STF busca padronizar regras e dar mais segurança jurídica sobre a composição dos salários.
Olha, em meio à pressão de centrais sindicais, o senador Davi Alcolumbre defende a redução da jornada sem a transição, viu? Os detalhes quem vai contar pra gente é a Márcia Paravise.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, avalia encurtar ou até eliminar o período de transição previsto na proposta de emenda à Constituição, que reduz a jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais e acaba com a escala 6x1, sem redução de salários. A sinalização foi dada após uma reunião nesta quarta-feira com representantes das centrais sindicais, a líder do governo no Senado, Tereza Leitão, e o senador Paulo Paim, ambos do PT. O texto aprovado pela Câmara prevê que a mudança seja implementada em duas etapas ao longo de 14 meses. Alcolumbre, no entanto, considera o prazo longo e pretende consultar a assessoria legislativa para avaliar se a alteração pode ser feita por meio de uma emenda. Caso seja considerada apenas uma mudança de redação, a proposta poderá ser promulgada diretamente pelo Congresso, como falou o senador Paulo Paim.
O Davi passou a impressão para nós que se uma emenda de redação, ele chamou inclusive o assessor dele, resolver, poderá entrar em vigor imediato a partir da promulgação. Claro que isso é um estudo que vai ser feito se é possível. Pode ser na regulamentação tentação você achar um caminho que permite promulgar, para que permita que ela entre em vigor de imediato. O Davi chegou a dizer que a transição é muito longa, o que mostrou uma grande disposição de que a PEC seja aprovada o mais rápido possível.
Já os senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, reiterou que a proposta precisa de ajustes e destacou o que analisa como pontos negativos da PEC.
Tem, inclusive, o transporte aéreo, ele é totalmente comprometido. Se passar do jeito que está, ele inviabiliza os voos internacionais. Então, nós não teremos mais nenhum voo internacional, né, em função disso. Mano, alguns ajustes são necessários, que nós temos milhares de atividades no Brasil. Não tem sentido você engessar como se todos fossem iguais. Então, a gente precisa discutir o segmento, quais aqueles que precisam ter exceção.
Apesar da sinalização favorável, Alcolumbre ainda não definiu uma data para encaminhar a PEC à Comissão de Constituição e Justiça, primeira etapa da tramitação no Senado. O calendário será discutido com a líder do governo e com o presidente da comissão, Otto Alencar. O principal ponto de divergência continua sendo justamente o período de adaptação às novas regras, defendido pelo setor empresarial e contestado por parte do governo e dos trabalhadores. Márcia Paravisi, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Olha, mais de 12 mil unidades de Implanon chegam às UBSs aqui no DF. As informações na matéria da Júlia Lopes.
O Distrito Federal recebeu um novo lote com mais de 12 mil unidades do Implanon, método contraceptivo de longa duração de